Silas, com Silas, com a qualidade deste grupo, vamos recuperar da queda que demos no início da época.
Mas vai-lhe dar tempo? Regressando a Leonel Pontes, ele disse em conferência de imprensa assim: não posso fazer milagres. Eu que nunca joguei à bola, sei que precisaria de tempo para me adaptar a um grupo, para me adaptar a um clube, para encontrar essa paz dentro do clube, o paz no caos, no caos dos adeptos, nas exigências, não é? Que tempo vai dar ao Silas? Qual é o prazo dele?
Silas é treinador do Sporting.
Muito bem.
E é um treinador de escolhido por nós. Escolhido por nós.
O que é que ele tem que fazer para continuar essa relação?
Silas tem que fazer a equipa crescer.
Pois bem, parece que Silas não fez a equipa crescer. E estamos aqui para o 28º episódio do segundo posto. Estou aqui com o Pedro Guarda, com os Pedros Guarda e Azevedo. Samit não pode estar presente. Entra hoje numas merecidas férias. Parece estar sempre de férias porque não interessa. Seguimos em frente. Mas parece que. E tivemos aqui este áudio introdutório com o Varandas. Frederico Varandas. Parece viver mais um momento.
Conturbado
no Sporting. Não sei quando é que não viveu um momento conturbado, mas a verdade é esta. A verdade é que esta semana vimos, pela boca deste Silas, que o Sporting iria mudar de treinador, pela boca do próprio, que é não me lembro de uma estratégia de comunicação destas, mas isto é só um reparo. Hoje não vou falar muito, no último episódio falei muito, e hoje vou-vos passar bastante a mensagem. E eu queria perceber, então, o que é que, como diz bem a jornalista, nesta mítica entrevista que Varandas deu há uns meses, é o mítico vídeo em que Frederico Varandas repete o nome da apresentadora, mas também do Silas, dezenas e dezenas de vezes. Eu queria-vos perguntar, então, antes de passarmos ao Rubén Amorim, que é a grande notícia da semana,
Turmista.
E que está também, e a frase, uma das frases dele dá nome a este episódio, o que é que realmente aconteceu com o Silas, Azevedo?
O que realmente aconteceu com o Silas? Acho que foi mais uma vítima da desorganização e do amadorismo que paira na estrutura do Sporting. É certo que podia ter feito melhor, e o próprio Silas admitiu isso. Mesmo com as insuficiências que toda a gente que vê futebol reparou desde o início da época que o plantel do Sporting teria. Agora, Silas e qualquer outro treinador não têm culpa, por exemplo, daquele dia 31 de agosto maluco proporcionado por Frederico Varandas, Hugo Viana e o Beto, não sei se tem alguma influência nisso, mas pelo menos Frederico Varandas e Hugo Viana. Portanto, ninguém, a não ser esses dois responsáveis do Sporting, tem culpa da confusão e desta desorganização e amadorismo que tem sido pasmado em todas as decisões, em algumas decisões desportivas do capítulo desportivo desta direção. O início do Silas no Sporting começou logo com aquela eliminação na Taça de Portugal contra o Alverca, marcou logo negativamente essa suposta mudança, essa suposta estabilidade que Frederico Varandas tanto apregoava. Mas depois houve ali uma série de jogos em que o Sporting até venceu, com maior ou menor dificuldade e jogando bem ou mal, acabou por vencer alguns jogos. Mas eu acho que nunca foi, pelo menos ao espectador atento do fenómeno, nunca foi seguro de que, isto passando pelo plenário, nunca foi seguro de que a aposta em Silas seria uma aposta segura.
Uhum.
E isso verifica-se agora. Às primeiras consequências mais graves do plano desportivo de Silas e da sua equipa técnica, que culminou com aquela eliminação da Liga Europa, a direção do Sporting resolveu pôr o Silas andado ali para fora. Para mim, de uma maneira incorretíssima.
Tenho a certeza se foi a direção ou se foi ele.
Era por aí que eu queria também perguntar, e tanto. sendo vocês os dois, duas pessoas da comunicação, eu gostava de perceber. Pá, eu até sou uma pessoa bastante atenta à comunicação das empresas e dos clubes e de outras organizações. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa assim. Ou seja, não houve nenhuma oficialização. Ou seja, nós soubemos através de Silas que o próximo jogo ia ser outro treinador. E quem é que ia ser esse treinador?
E que a decisão já estava tomada na sexta?
E depois há outra coisa, que é... Há imagens anteriores, há imagens do Ruben Amorim a dar treino antes sequer de ser apresentado como treinador de Sporting.
Não, isso já é normal. Isso já aconteceu noutros clubes. E os jogadores a jogar antes da apresentação. Não é por aí. Agora, a comunicação do... O Silas dizer que veio o Ruben e que é um grande treinador e que vai ter que dar tempo, eu nunca vi.
Uhum.
Acho que é só mais um tiro no escuro de toda a comunicação do Sporting e toda a época do Sporting. Aqui, quando o Silas foi apresentado, nós fizemos um episódio sobre o Silas e sobre a entrada do Silas no Sporting, e o que nós dissemos foi: o Silas é capaz de ser o treinador certo no tempo errado no Sporting. E eu arrisco-me a dizer a mesma coisa para o Amorim.
Uhum.
Reconheço, okay. Pelo menos a proposta de jogo do Amorim, se calhar é mais... Não sei como é que é de dizer isto, mas está mais à vista. Via-se perfeitamente o Braga como é que jogava, de uma forma como nunca se viu muito bem o Bonenses. O Bonenses sempre tentou tocar a bola também, com os três de trás. O Braga tinha uma proposta de jogo, tu vias claramente o que é que ele queria e a diferença conseguiu marcar para o Sapinto. Agora, e se me perguntas a mim quem é que preferes entre o Amorim e o Silvas, apesar do Amorim só ter 14 jogos, é quase 1 milhão por jogo. Se me perguntas a mim, eu preferi o Amorim, só que eu temo, e apesar do contrato ser até 2023, se calhar daqui a um ano já o Amorim não seja o treinador do Sporting.
O Ruben Amorim tem uma frase interessante na conferência de imprensa, eu não costumo muito acompanhar, mas tive relativo interesse, portanto, tive algum interesse, porque esta questão toda da saída do Silas e da entrada do Ruben Amorim fez-me real de impressão, fez-me mesmo impressão esta estratégia de comunicação do Sporting. E eu tive algum interesse em ver o que é que o Ruben Amorim tinha para dizer. E há uma coisa que eu gostava de vos perguntar também, e que eu tenho uma opinião formada sobre isso, e cada vez mais formada, ainda para mais numa semana em que voltámos a ter acontecimentos importantes do ponto de vista judicial em Portugal, no que toca ao futebol, e mais uma vez acontecimentos que a mim me entristecem muito, mas podemos deixar isso para um episódio. Talvez um dia que nos apeteça não falar de futebol, falar de alguma podridão, como falámos da Liga Portugal, mas da Liga Portuguesa, mas fora disso, podemos falar, e eu não vou falar muito sobre esse assunto, é um assunto que a mim me incomoda profundamente, como vocês sabem. Mas a verdade é que, e perdi um bocadinho, mas a minha questão é muito simples, é no momento que o Sport, que o futebol em Portugal vive, um momento de rivalidades provavelmente cegas, como eu não me lembro há muito tempo de ver, é ou não é importante para um clube como o Sporting e para adeptos como os sportinguistas, de momento, um treinador que é assumidamente benfiquista?
Uma coisa que eu gostei do Amorim foi que ele não foi para ali dizer que não era benfiquista.
Pois.
Ele podia ter essa tentação.
Até porque as redes sociais atualmente
não permitiriam.
Não permitiriam. E ele ainda há um ano deu uma entrevista ao Rui Unas, né? Ou uma Maluco Beleza, onde disse que era fanático do Benfica. Pá, eu acho que ele fez muito bem não se distanciar dessa posição. Ele não vai deixar de ser do Benfica. Ele simplesmente vai agora defender o Sporting. Pá, eu tenho a certeza que ele vai dar tudo pelo Sporting. E acho que ninguém pode questionar isso. E ter qualidade para triunfar. Também não tenho dúvidas. Agora, eu acho que é só mais um bocadinho de gasolina na fogueira que é o Sporting atualmente.
A minha questão é a seguinte: assim,
e dar 10 milhões, associado a isso está o preço. Dar 10 milhões para um treinador, isto nunca se viu, um treinador que tinha 14 jogos. Pá, eu gosto muito dos jogos que vi do Braga, do Ruben Amorim, acho que está mesmo ali um projeto de treinador muito bom. Agora, dar 10 milhões porque o Varandas tem assim uma expressão: se fosse outro clube, e eu não ia elogiar. Ele está sempre a olhar para o vizinho, seja para o Benfica, seja para o Porto. Se fosse outro clube, eu ia elogiar. Portanto, ele está sempre a olhar para a concorrência, é uma coisa que nunca se deve fazer. E depois, pá, esta questão de ser benfiquista, acho que também não foi ponderada na estrutura. Ele é muito amigo do Hugo Viana, e se calhar o Hugo Viana também ficou fascinado com os jogos do Braga e foi o primeiro nome que lhe ocorreu e ignorou essa parte da benfiquista. Mais os 10 milhões e depois uma massa associativa que está completamente divorciada da direção. Eu acho que é só mais um bocadinho de gasolina para a fogueira quem está o Sporting agora. Agora, também se o Rubén Amorim ganha os jogos todos até a final da época e vão ao Dragão e vão à Luz, se ganha os jogos todos, mesmo não fique em terceiro, pá, já ninguém sabe lembrar disso.
Uhum. E destes três elementos, Braga, também é possível, também é importante falarmos do Braga, pode ser importante neste caso, mas destes três elementos, e até posso passar para aí a conversa, destes três elementos envolvidos no negócio, Sporting Braga e Rubén Amorim, quem é que tu achas, assim, de forma bastante direta, que sai mais beneficiado e quem é que sai mais prejudicado?
Pergunta é difícil.
Mas é por isso que aqui estamos. Claro.
Quem sai mais prejudicado? No plano desportivo, sim, não tem que ser uma coisa muito pensada. No plano desportivo, acho que quem sai mais prejudicado é o Braga.
Uhum.
Por outro lado, teve uma compensação de 10 milhões de euros, não é? Por um treinador. O Braga quase nunca conseguiu.
Não, 12 milhões e meio numa época em treinadores.
Numa época em treinadores, exato. Agora, a minha questão é: como é que fica. Quer dizer, o plantel do Braga. O plantel do Braga, isto, por exemplo, relação direção-plantel.
Uhum.
O plantel do Braga olha para cima e vê. Então, mas nós estamos aqui, somos o quê? Somos. Quer dizer, isto é uma roda de treinadores que aqui anda. Independentemente dos problemas na Liga Portuguesa do Sapinto. O António Salvador, de um momento para o outro, ou não, resolveu despedir o Sapinto. Depois traz o Rubén Amorim. O Braga cresce exponencialmente naquilo que é a prática do seu futebol e naquilo que são os seus resultados desportivos. Prova disso é que nunca tinha ganho, na mesma época, aos três grandes. E da maneira, eu diria,
categórica
como o fez, não é? Inclusive a Taça da Liga. E, portanto, passado um mês e meio trabalho com o seu técnico, um mês e meio, dois, os jogadores do Braga veem mais um treinador a sair, vem a chegar o Custódio, que não conheço, não vou dar opinião, faz muita confusão que um treinador de Primeira Liga não tenha sequer completado o nível 1, ele se calhar já completou o nível 1, mas para mim isso faz muita confusão. O Custódio, que nunca teve experiência, é que o Rubén Amorim pouca experiência tinha, mas tinha treinado o Casa Pia. Pá, parece que não, mas já dá algum caldo.
Concordo contigo.
Portanto, acho que o Braga desportivamente fica a perder.
Acho que os jogadores não
passam-nos ao lado.
Não passa, é pá, porque é uma situação que eles não podem controlar. Quer dizer, mas eles também pensam. Quer dizer, eu não sei quanto é que o Amorim ganhava no Braga, mas admito que não fosse.
Ah, já sei o que é que vais dizer. Se fosse com um deles, não é? Uma proposta destas, e que fossem ganhar muito
exatamente.
Mais.
Eu acho,
claro.
Na situação do Abel, desculpa.
Sim.
Tu vês os quatro anos. O Abel saiu porque houve uma proposta de fora e acabou por sair. Uhum. Entrou o Sapinto. E eu sei que aquilo com o Sapinto já não andava muito bem. Pronto. Há muito tempo. E Vavieri.
As vitórias na Liga Europa.
A Liga Europa está a correr bem. Entrou o Amorim. Faz dois meses e sai porque há um clube que paga uns 10 milhões. Não é. A questão daqui não é o treinador, o presidente despedir o treinador dois em dois meses. É o treinador. Vão buscar os treinadores. Portanto, eu acho que isso até pode criar uma confiança na escolha do presidente agora. Agora,
e por outro lado, uma escolha
que acho que ninguém conhece. Acho que nem os jogadores iam ver os treinos do Juvenil.
Exato.
Saber o que é que está a vir.
E por outro lado, uma escolha pode criar um sentimento de própria motivação e de reconhecimento das suas próprias qualidades dos jogadores do plantel do Braga. Ou seja, venha quem vier, nós estamos aqui, nós somos bons, nós estamos a jogar bem, nós estamos a apresentar resultados. Portanto, muito do mérito da boa época que o Braga está a fazer é nossa também. Isso pode ser ser um ponto interessante. O pior, perguntaste-me o pior ou o melhor, não é? O que ficou isto que eu vou dizer pode parecer muito, muito, muito mal, mas eu acho que o grande prejudicado disto não foi o Sporting. Acho que o grande prejudicado disto foi o Rubén Amorim, na minha opinião, e já vos tinha dito isto.
Uhum.
Isto pode correr muito bem. Pode correr muito bem ao Rubén Amorim, e eu até acredito que corra, não ponho isso em dúvida. Agora, acho que ele ainda tem uma carreira tão curta, podia muito, isto é uma decisão dele, claro, mas isto, nós estamos aqui para dar a nossa opinião.
Óbvio.
Podia perfeitamente ter paciência e gerir a carreira com mais pinças, nesta fase inicial.
Olha o Paulo Fonseca também foi para o Porto, as coisas não correram bem, teve a humildade de voltar atrás.
E agora está na Roma. E não devido que se não correr bem o Ruben Amorim, não devido que,
eu acho que
o Ruben tenha a mesma humildade e que
eu acho que ele tem qualidade e também que se aquilo começa a correr mal, eu acho que ele é o primeiro a querer sair. E...
Pá, eu tenho aqui a minha opinião, sobre, a pergunta que eu te fiz também, olha, remeto-a para mim. Não respondendo diretamente, porque eu acho mesmo que este é um daqueles negócios, eu tenho pensado um bocadinho sobre ele, apesar dele ser foi anunciado há pouco tempo, mas eu tenho pensado um bocadinho sobre ele porque já tínhamos informações de que o Ruben Amorim ia treinar o Sporting. Pá, eu não sei dizer efetivamente em que é que este negócio é bom. Não sei. Isto do ponto de vista desportivo, obviamente. Do ponto de vista financeiro, eu percebo que isto seja melhor para o Ruben Amorim, que seja bom para o Braga.
Claro.
E para o Sporting, eu acredito que o Sporting assuma. Acho que é a única forma que o Sporting é de olhar para isto, que do ponto de vista desportivo vai ser muito bom.
Sim.
Do ponto de vista financeiro, o Sporting não tinha dinheiro para mandar cantar um cego, mas afinal.
Não, o que me espanta é. Não têm 3 milhões para dar ao Mihajlovic? 3,1, que é a compensação da rescisão, claro. Uhum. E se não pagam, há o risco de ficarem fora da Liga Europa Boa, não têm 3 milhões. Pronto, 3 milhões. Mas vão buscar o Ruben Amorim por 10. São 2 tranches de 5 milhões, mas os 5 milhões têm que os ter agora.
Uhum.
Pá, não percebo nada disto. Não percebi.
Pouparam com o Bruno Fernandes.
É pá, não sei. Pois é, ontem também o Varandas a dizer isto não pedis que é nada ao orçamento para esta época. Então porquê é que não reforça a equipa a sério agora?
Sim.
Eu não percebo.
Se era para planear já a próxima época.
Mas é que não percebeu. Nem
tinha ido buscar um treinador no mercado de inverno e 3 ou 4 jogadores com um investimento a sério e rigoroso.
Uhum.
Eu acho que a ideia de meter agora o Ruben Amorim é pá, esta época acabou.
Eu vou-te ser sincero.
E pronto, vamos começar a trabalhar.
Mas o próprio Ruben Amorim diz que os 11 jogos que faltam
são para preparar.
Não, mas se não houver vitórias, não significa que fique para o ano. Diz ele. Diz isso.
Até por uma questão, se calhar, da ambição própria, não é?
Não sei.
Se calhar dele ver, deixa-me cá ver em que casa é que eu estou e deixa-me cá ver com o que é que eu posso contar agora já e para o futuro.
Mas se o gajo. É que ele tem o preço associado, por mais que digam que não. É o custando 10 milhões, chega ao final da época e sai.
A primeira pergunta.
Isto é um escândalo.
Mas ele não sabe. Ele e o Maia tem razão naquilo que ele disse. Ele não sabe queimado. Não sabe discar de
coisa. A primeira pergunta. A primeira pergunta da conferência de imprensa ontem é introduzida da seguinte forma: Ruben Amorim, o treinador mais caro da história do futebol português, e o terceiro treinador mais caro da história do futebol.
Abaixo do Vilas Boas.
Quarto. Pá, não sei. Confesso que não sei quem são os outros. Não fui ver e pá,
o Vilas Boas foi 20 milhões. O Chelsea pagou 16, acho. 16 ou 20 milhões. Pronto, uma coisa assim ao Porto.
E a minha questão é. Aí concordo com a guarda, o valor vai estar sempre... Aliás,
vai estar associado.
As conversas que eu tenho tido com amigos meus, sportingistas, essa e o facto do seu fanatismo pelo Benfica, são as duas grandes questões.
Ainda
há outra questão. Há a questão, também ainda há outra questão, que é a questão da falta de experiência. Pá, que eu acho que é assim...
Experiência. Pá, os jogadores não tinham muito mais.
Se ele tiver resultados, não é? Claro. Se o treinador tiver resultados.
Se conseguir agarrar o plantel, se os jogadores gostarem dele. No Braga conseguiu isso, pelos vistos, em pouco e num curto espaço de tempo.
Era um plantel muito mais jovem. Outra coisa que eu estava a pensar. Outra coisa que eu estava a pensar outro dia era, por exemplo, o Matheus é mais velho que ele.
Olha para ele e.
É pá!
Não, e está há 20 anos no futebol, não é?
Uma das coisas. O que aconteceu quando o Vilas Boas foi para o Porto é que tudo o que era gajos mais velhos foi a andar. Meireles, Bruno Alves,
Guardiola também, no Barcelona, por exemplo. Os jogadores estavam no
Barcelona. Sim,
foi tudo. Só sobrou o Eto'o. Sobrou uma época
igual. E a relação com o Eto'o não foi.
Isso é um bom ponto. Esta equipa do Sporting, apesar de também não é uma equipa muito. A média de idades não é muito alta, mas é uma equipa mais velha que a do Braga e com gajos que já estão habituados a estar ali. Não sei até que ponto. Não é preciso também uma reformulação. E que se ele agora não agarra a equipa, se calhar perde-se no Sporting para sempre. E eu vou reforçar uma coisa, eu acho que tem tudo para correr bem. Agora depende dos objetivos que o Sporting traçar
para
a próxima época. Se o objetivo for ganhar uma taça, como era no Braga, se calhar, acho que
tranquilo.
Tem tudo para correr bem. Agora,
Depende, é isso.
Se querem ganhar a Liga Europa ou qualquer coisa assim para o ano, se calhar vai correr mal.
Deixa-me só dizer uma coisa, Maier. Eu acho que do ponto de vista da direção do Sporting, direção do Sporting, isto é a minha opinião, anda a balões de oxigênio. Há muita contestação a vir por causa disto, então deixa-me cá trazer um balãozinho de oxigênio para nós podermos respirar mais uns dias. Então agora é isto. E as decisões têm sido muito às três pancadas. O dia 31 de agosto para mim está marcado. Porque aquilo
sim, tu falaste muito disso.
Falei muito disso na altura até. Uhum. E, na minha opinião, treinador da moda em Portugal atualmente quem é? Ruben Amorim.
Uhum.
Certo? Então vamos buscar o Ruben Amorim.
Então
vamos buscar o Ruben Amorim, que os sócios nem pensaram nisto do benfiquismo, como o Guarda disse.
Mas
para mim essa questão do benfiquismo, deixa-me ir a isso a seguir num instantinho, que é... portanto, isto do Ruben Amorim pode ser pensado para o futuro, vamos ver, não é? No final da época veremos, com os resultados esportivos. E é que veremos a espinha dorsal da direção do Sporting relativamente a esta decisão tal planeamento, não é?
Se ainda estiver esta direção.
Se ainda estiver esta direção, pronto, isso é outra questão.
Se entrar o Bruno Carvalho outra vez.
E esta questão dos balões de oxigênio parece importante porque isto não é nada. Uma direção não tem que tomar decisões assim.
Não, mas tu tens
uma direção que gere pela reação e não pela sua.
Exatamente.
E tu vês.
É isso mesmo. Quer dizer, há uma reação, então nós. Há uma ação, então nós vamos reagir agora com isto.
O Kaiser foi despedido, entrou o Lionel Pontes.
Lionel Pontes, subiu dos 23.
3 joguinhos ou 4 para ver o que é que dá. Que era ali uma espécie de Bruno Lages.
Voltou aos 23.
Correu mal, vai para 10 outra vez. Entrou o Silas. Tinha sido despedido do Belenenses, mas era sportinguista. Tinha aquela proposta de jogo, pronto, está na moda, que eu também gosto. Que é toque, começar a construir de trás, não sei o quê. Correu mal.
5 meses durou ele.
Treinador da moda, como tu disseste, e bem, quem é?
Ruben Amorim.
E não olha para esse.
Exato.
Vai
logo. Acho que foi mesmo isso.
É que fala-se que ele com o Amorim tem 3 milhões, são 3 milhões que ele vai receber, não sei se é verdade ou não. Mas já não são só os 10 milhões, é os 10 mais os 3, são 4 épocas de contrato, são 12, são 22 milhões.
Mas aqui ainda por cima, há uma coisa aqui que me faz confusão.
Num clube não tem dinheiro.
Que é, num clube não tem dinheiro, investe 10 milhões, e tendo um treinador também no Minho, no clube rival do Sporting Clube Braga, porque não sei se não fazia...
sentido.
Não fazia mais sentido. Mas pronto, isso é outra questão, e não está aqui o Samir para falar do Iviera, mais uma cota cumprida.
Ou mais, sobre a questão do benfiquismo, e na minha opinião, para fechar essa questão do benfiquismo ou sportinguismo ou portismo, é sobre a questão do clubismo, pronto, pondo assim essa questão. Eu acho que está na altura de todos os adeptos de futebol em Portugal deixarem de se preocupar com essas tretas, porque não passa disso, são fediversos. Não interessa nada se é benfiquista, se é portista, se é sportinguista. Interessa é a competência e o profissionalismo. O Jorge Jesus, toda a gente sabe que é sportinguista, nunca o negou. E não foi por isso que deixou de ser profissional no Benfica. Fernando Santos campeão no Porto. Fernando Santos campeão no Porto, a gente sabe que é benfiquista. Josualdo Ferreira campeão no Porto, a gente sabe que é benfiquista. Jorge Jesus, sportinguista.
Um treinador associado a voltar para o Sporting ou para o Benfica, o Vítor Pereira, que é um conhecido
portista. Exatamente.
Acho que o único gajo.
Por amor de Deus, acho que isto é uma questão que tem que se deixar de pôr em cima da mesa sequer.
Acho que o Vilas Boas
treinar
o Benfica é uma coisa.
Não há, porque ele é
Mas por uma questão de declarações. O Ruben Amorim já assumiu o seu benfiquismo, mas nós nunca ouvimos declarações polémicas do Ruben Amorim em relação ao Sporting e ao Porto, por exemplo.
Está bem, mas é isso que eu estou a dizer. Eu acho que essa questão do clubismo interfere ou não
consoante a tua própria personalidade. Consoante, do Vilas Boas, por exemplo.
Consoante a forma de agir do treinador. Sim. Não é? Quem é que eu sou para criticar o Vilas Boas por ter essa postura?
Não, ninguém, claro. Mas ele assume-a.
Ok, mas é isso que eu estou a dizer.
Estou a dizer aos adeptos, percebes?
A própria ambição do Vilas Boas é...
É ser presidente do Porto.
É ter uma carreira curta e mais tarde ou mais cedo ser presidente do Exato. Porto, que eu acho que vai acontecer.
Muito bem. Este, tendo em conta o rebuliço, se calhar agora passávamos para o segundo tema, que o Pedro Guarda vai aqui trazer o nosso áudio introdutório. Mas tivemos aqui um rebuliço. Tivemos aqui um rebuliço entre dois clubes, bem, o Sporting Braga e o Sporting Clube Portugal, um rebuliço no sentido de haver aqui uma mudança entre dois rivais diretos,
por terceiro lugar.
Por terceiro lugar, e que efetivamente trocaram de treinador, não trocaram de treinador, um comprou o outro por 10 milhões, mas a verdade é que no início desta semana, ou melhor, no fim de semana, e nós estamos a gravar isto na sexta-feira antes de começar a próxima jornada, portanto este episódio deve sair.
É bom frisar isso porque nunca se sabe
o que vai acontecer agora. Sim, já esta jornada.
Então não sabemos quando é que o Pedro Guarda, o nosso editor-chefe, vai colocar este
segunda-feira, ou domingo,
episódio.
Como
que é? Mas a verdade é a seguinte, a grande alteração neste campeonato basicamente tem a ver com umas declarações.
A gente, porque é difícil. É difícil trabalhar em determinadas condições. Primeiro ano muito difícil sem reforço e sem dinheiro. Segundo ano, falta de verdade desportiva que houve o ano passado. E este ano, sem união dentro do clube, fica difícil. Por isso, neste momento, o meu lugar está à disposição.
Sérgio Conceição tinha posto o lugar à disposição há coisa de um mês, e no final da Taça da Liga, em que perde com o Ruben Amorim, e o Braga do Ruben Amorim, e a verdade é que neste momento é líder do campeonato, tendo sido humilhado em casa contra o Leverkusen, e neste momento, cara, pouco se falar disso em Portugal, porque efetivamente o Porto está na liderança do campeonato, e portanto... eu gostava só de dizer aqui uma coisa. Temos episódios gravados antigos, eu gostava que a malta fosse ouvir. E eu disse que o campeonato não estava acabado. E porque eu achei sinceramente que este campeonato ainda tinha para dar. Porque achei que aquilo que era o futebol que o Benfica praticava em campo, mais tarde ou mais cedo, iria deixar de se refletir em golos. Golos na baliza adversária e mais golos na baliza do Benfica. E portanto, isto, pronto, só tipo aqui a dar umas palmas nas minhas costas com este comentário. Mas a verdade é esta, a verdade é que eu sempre achei isto. Eu quero saber, pessoas, tu mais prudente, Azevedo, guarda, disse várias vezes que o campeonato estava acabado. Eu gostava de, pronto, ter a vossa opinião sobre o que é que se passa com o Lages, o que é que se passa com o Benfica, e o que é que se passa com o Porto e com o Conceição, e realmente até que ponto é que não há aqui, mesmo falando já na próxima época, uma mudança de paradigma. O que é que eu quero dizer com isto? Toda a gente tinha quase garantido que o Sérgio Conceição ia sair e que o Bruno Lage ia ficar. E hoje que estamos aqui a dia 6 de março de 2020, até que ponto é que isto não virou a boneca?
Olha, posso já dizer?
Até faltou a voz.
Não. Acredito. Começando pela primeira questão, acredito plenamente que Jorge Jesus será treinador do Benfica ou do Porto. No início da próxima época.
Hot takes, aí está eu.
Tá aqui. Pumba. Podes ir buscar esta. Quando eu for apresentado, dia 6 de março, às 20h38. Estou plenamente convencido que isso vai acontecer. Depois, falas da humilhação do Porto contra o Leverkusen. Eu já disse no episódio anterior que acho que era a única equipa que tinha desculpa para não passar. Se calhar podia ter dado mais luta, é um facto. Uhum. Mas também. Eu ouvi o episódio hoje, por isso estou com tudo fresco o que nós dissemos, focando na luta interna, que parece que é o que os adeptos mais querem e que as direções ainda mais. O Porto acabou de ganhar ao Benfica, aproximou-se, o Benfica podia ter a Di, fazia 10 pontos e não me venham com tangas. Eu disse isto, que o campeonato estava morto, mas a Di ficava.
Sim.
E não vinha ao Azevedo, nem vinhas tu dizer o contrário, pá, porque não aceitava pronto. Isso. Não aceitava
não,
isso.
Sim, não havia pontos.
Com 10 pontos, pronto, a Di encurtou para 4. E depois ainda tinha a vantagem de ter ganho na luz também.
Verdade, eu disse que esse jogo podia ser decisivo nesse aspecto.
Eu não acreditava. Também não adivinharia.
Sim, também não estava à espera que o Benfica perdesse pontos em casa com o Braga e perdesse pontos em casa com o Moreirense.
Perder pontos em casa com o Braga é uma coisa que é rara de acontecer.
E perder o jogo então?
E perder o jogo ainda mais. E depois empatar com o Moreirense. Quando passado foi o que acabou por matar o Rio Vitória, não foi?
Foi.
A derrota com o Moreirense no ano passado foi... pós-derrota em Amsterdão. Portanto, aquilo foi um
preâmbulo.
Derrota no Jamor contra o Bolonense, okay, derrota em Amsterdão,
vi outro
depois
um
derrota 3-1 em casa com o Moreirense.
E depois ele fica, depois já dá a luz ao Vieira, vê a luzinha ao fundo do túnel, não é? E depois o Rui Vitória ganha 7 jogos, empata um e perde outro. E é a primeira derrota que ele vai embora.
Foi em Portimão depois, okay. Exatamente.
Do Jonas.
Pronto. Falando do futebol do Benfica, pá, não é dois que aquilo está muito mal. Nós nos formos a recordar do jogo contra o Cova da Piedade, nós fomos da margem sul, passámos lá, já havia muitos adeptos do Benfica a protestar a exibição do...
Eu sou da Cova da Piedade, convém dizer, mas pronto.
Eu moro lá ao pé.
Sim, é verdade.
Eu tenho ligações muito...
Nós sabemos, no primeiro episódio...
Não tens que justificar, porque é que foste ver
o... Não é isso, já que falámos no Cova da Piedade, mas convencemos o Cova da Piedade.
Convém dizer que eu estive no Cova da Piedade de Varzim também, portanto, belo jogo, se pô.
Nós vimos, e os adeptos do Benfica já se manifestaram muito naquela altura, o intervalo estava 0-0, depois acabou por ficar 4-0, mas pronto, isso foi em outubro, fui outro dia ver, era 16 de outubro, uma porcaria assim. Portanto, as más exibições já se iam a arrastar. E a época tinha acabado.
Sim. Apareceu o Vinícius também nesse jogo. Exatamente. Jogos
e portanto, de outubro até agora, já entrou o Silas no Sporting, já saiu, foram os tais 5 meses. E o futebol do Benfica evoluiu nada.
Uhum.
Não evoluiu. E chega a este ponto, como tu disseste, as bobas deixaram de entrar. E a qualidade individual. Juntaram as substituições patéticas. da parte do Bruno Lage, é ridículo. Aquilo que ele faz à equipa é de uma pessoa que não está em si. Vamos desculpar, um gajo consegue tirar o Weigl, o Tarapt e o Rafa, que são se calhar os três melhores jogadores da equipa agora. O Weigl deu de barato, mas pronto, dá-lhe um. É um multitasking.
E neste jogo estava a dar mais à equipa.
E podia perfeitamente ter tirado o Tomás Tavares, a fazer uma exibição horrível, descer o Weigl jogar com três centrais. Mas isso eu que não percebo nada disto. Mas depois tirar o Rafa e o Tarap, então o Tarap, que era o único gajo lá a tentar desequilibrar, pá, teve o que mereceu. E não, o que mereceu foi não ganhar o jogo.
Pá, não sei se estou curtindo, acho que o Benfica fez por merecer ganhar esse jogo. Agora, não
concordo. Com sim. Pouca qualidade, mas fez por merecer.
Acho que fez por merecer. Agora, ali há outra questão para mim no Benfica.
Gol do Braga.
Está a ganhar já? Há outra.
Quem marcou?
David Carmo. Isto depois altera se eu preciso.
Há outra questão para mim no futebol do Benfica. Pá, que eu não me lembrava de ver com tanta regularidade, pá, que é o ponto de vista defensivo. É
assustador.
É assustador.
É assustador. O Ferro está numa forma deplorável. O Tomás Tavares tem 6 jogos de equipa B, salta logo para a principal.
Eu arrisco-me a dizer que o Tomás Tavares vai ser bem queimado.
Vai ser uma vítima. Vai ser uma vítima das circunstâncias. Que eu também não acho extraordinariamente fraco, não acho minimamente preparado para estar a ser titular. E tal como já falámos das lacunas do Sporting no mercado, esta foi uma lacuna, mas é do Sporting, do Benfica e do Porto. Está lateral direita, pá, ninguém quer resolver isto, não sei porquê. O Porto já despachou o Sarabia e o Benfica simplesmente não quis um suplente
eu por acaso do Sporting não estou a ver, mas o Porto e o Benfica têm dois laterais direitos de formação. Mas o Tomás Tavares é um miúdo que toda a gente indica que é muito bom e que tem um futuro muito bom pela frente, e o Porto também tem.
O Tomás Teves,
quer dizer.
Tomás Teves no Benfica era titular. Digo-te isto.
Pois.
À vontade. Já vi alguns jogos dele e pá.
Se calhar também deveria ser no Porto.
E o Puto é muito bom. Sim, se joga com o Manafá, o Porto joga com o Manafá agora e com o Corona, eu acho que pelo menos mais oportunidades deveria ter tido. Uhum. Mas o Sérgio Conceição também não é o gajo que aposta mais na formação e não parece que vá mudar isso muito em breve. E vamos ver se isso não é um.
Mas Azevedo, a minha questão aqui é simples. Eu acho que o campeonato não acabou, obviamente, agora muito bem, acho que são 11 jogos e acho que o Benfica tem possibilidade de ganhar, porque na realidade o Porto também não joga assim tão bem.
Pois é isso, eu acho que ao contrário de outros campeonatos, onde, por exemplo, o Benfica arrancou para 10 jogos sem a ganhar tudo, ou o Porto
talvez hoje também.
Eu acho que este ano, pá, vai ser quem acabar por perder menos pontos, mas eu acho que eles vão perder pelo menos 5 ou 6 pontos cada equipa.
Isso é importante, era por aí
que eu também acho isso.
Porque o que ambas as equipas jogam é tão pobre. Tanto o Benfica como o Porto. O Porto agora tem a vantagem de estar empolgado pela situação e ter recuperado os 7 pontos. Só que eu acho que tanto uma como a outra jogam tão pouco. Pá,
vou fazer uma pergunta provocadora. Que é, então, até tendo em conta o último programa que fizemos. Não será que treinadores como o Ruben Amorim, como o Olivier, que são efetivamente treinadores da moda, pelo facto destas duas equipas em Portugal, Benfica e Porto, jogarem tão pouco, estes treinadores e estas ideias de jogo não são um bocadinho empoladas? No sentido de. Ou seja, equipas jogam bem, não deu
certo.
Mas
não será mais na comparação com aquilo que os grandes. Sim, Porto e Benfica não jogam.
Há tanta gente a ver os jogos do Benfica, há tanta gente a ver os jogos do Porto, e os jogos são, na sua grande maioria, fracos.
Mas depois, quando vem aquilo.
Que quando depois vem equipas.
Pode criar uma ilusão, não é?
Equipas que jogam efetivamente um futebol apoiado, um futebol de qualidade, vês que há ali ideia, vês que há ali treino, que há ali momentos de jogo bonitos. Eu tenho um bocadinho essa. Eu tenho cada vez mais essa impressão. E por isso é que também tenho alguma dificuldade em falar daquilo que é falta de competitividade. Porque já discutimos isto muitas vezes, não vale a pena. Mas a minha questão é que eu acho muitas vezes que o Benfica e o Porto estão a jogar tão pouco e é tão pobre às vezes o jogo do Benfica e do Porto, porque efetivamente os jogadores individualmente são melhores que os outros.
E tu vês no próprio jogo entre as duas equipas, já tivemos Portos Benficas e Benficas Portos muito melhores.
Sim. Apesar deste jogo não ter sido assim.
Não foi, sim,
foi muito competitivo.
Foi muito competitivo.
Mas já tivemos jogos bem melhores no tempo dos Jesus contra o Vitória Pereira, então pá, os jogos eram muito bons.
Mas por exemplo, eu lembro. É isso, é para aí que eu queria ir, que é. Eu acho que um treinador como o Ruben Amorim, mesmo um treinador como o Vieira e outros, atenção, não sou fácil a deles, mas em Portugal são os dois que têm sido mais falados também pela ideia de jogo e pela forma de estar. Que eu acho que estes dois treinadores saem beneficiados. Se calhar estou a ser um bocadinho injusto com eles, porque eles também têm o seu mérito e o seu trabalho, mas acho que saem beneficiados desta falta de qualidade que estas duas equipas, do ponto de vista técnico e tático e até estratégico, têm demonstrado. E a minha questão é a seguinte, é simples, que é Azevedo, Porto e Benfica, Benfica e Porto, és da opinião do guarda que as equipas vão perder pontos até ao final do ano, ou vai ser um daqueles campeonatos em que são 11 jogos, 11 vitórias, porque já não jogam contra, entre si, qual é a tua opinião?
Minha opinião é, nisso é um bocadinho, vai de encontro àquilo que o guarda disse, eu acho que ambas vão perder ainda pontos.
Ok.
Porque não estou a ver qualidade e consistência para fazerem 11 jogos incólumes até ao final do campeonato.
Uhum.
Portanto, acho mesmo que vão perder pontos.
Jogos dos contra o Sporting.
Lembra-me agora de uma coisa. O guarda, isto é um parênteses tipo de 5 segundos. O guarda falou nos laterais direitos. E eu lembrei-me agora o Saravia. É engraçado que voltou para o... Voltou não. Foi para o Internacional de Porto Alegre. Quem é que é o treinador do Inter de Porto Alegre? O Eduardo Caudete, que era o treinador dele no Racing. A ver na neta, portanto, é bom para ele, vai ser bom para ele de certeza, vai jogar. Ele foi emprestado, não foi?
Foi. E se calhar é um dos fatores que pesou, ele devia ter mais
marcado. Pesou para ele de certeza, exato. Isto só para podem não perceber às vezes a transferência esta transferência, por exemplo, mas acho que explica-se por aí.
Uhum.
Eu acho que o Benfica de Laje teve 2 meses muito bons. E podem dizer assim, mas foi porque ganhou durante estes 2 meses, ganhou os jogos quase todos. Mas ganhou e ganhou com qualidade. E ganhou a ser superior em quase todos os jogos, muito pela base daquele meio campo Gabriel Tarapte. O meio campo Gabriel Tarapte, com a qualidade do Gabriel e com a consistência que o Gabriel dá ao Benfica, acho que tapou estas dificuldades que o Bruno Lage já disse que a sua equipa tinha e que agora os adversários começaram a perceber melhor. Portanto, acho que não foi tudo mau, não tem sido tudo mau. Portanto, houve ali um período.
Eu acho que
e aí, Maia, que eu acho que. Não sei se ias dizer isso. E aí que eu acho que o Bruno Lage errou muito. Que é. A equipa estava a funcionar de certa maneira.
Uhum.
Servi na esquerda, Chiquinho entre o meio-campo e o Carlos Vinícius. As dinâmicas da equipa durante 2 meses foram aquelas.
Certo.
E estava um resultado. O Benfica estava a ganhar. A minha questão é, Rafa é melhor individualmente do que qualquer um destes dois jogadores? É. Mas se a equipa coletivamente estava a funcionar muito bem daquela maneira, para que mudar? Não faz sentido, na minha opinião. E aliás, e vê-se desde que isso aconteceu que o Benfica deixou de ganhar.
Uhum.
E deixou de ter a consistência que tinha que apresentava nos jogos. Toda a gente sabe que Grimaldo e Sérgio jogam de olhos fechados um com o outro, quer no aspecto defensivo, quer no aspecto ofensivo. É assim há anos no Benfica. Sempre que essa ala esquerda é mais desfeita, a coisa corre mal para o Benfica daquele lado. E o Chiquinho, não tendo golo, e isso é a grande crítica que se pode apontar ao Chiquinho jogando naquela posição, combinava muito bem com o Pizzi e com o Carlos Vinícius. Tanto a nível de movimentações, como a nível de abrir espaço para o Vinícius. Portanto, eu acho que aqui, coletivamente a equipa do Benfica estava a fazer sentido. Não sendo um potente a nível de beleza, de jogo, não é aquilo que nós gostamos de ver, mas fazia sentido e acho que agora não faz sentido.
Qual é que é o maior responsável destes pontos do Benfica perdidos? Bruno Lage, Luís Filipe Vieira, os jogadores?
É para quem
quiser responder.
Para mim os jogadores são os menos culpados, sou tão honesto. Os jogadores não desaprenderam a jogar do ano passado e desde que foram alvadados. Sim. Foi o último jogo do Benfica que o Benfica foi superior.
Uhum.
Ou pelo menos declaradamente.
Uhum.
Eu acho que os jogadores não desaprenderam. Pode falar da falta do Gabriel, mas pá, o Benfica foi buscar um médio por 20 milhões.
O Benfica joga muito pouco.
Agora, venham, se é igual ao Florentino, ou se é, isso, olha, havia linha para gastar. Optaram por gastar ali e eu também não vou embandeirar nessa. Moda agora de bater no Weigl, que eu acho que
é um jogador... Isso é ridículo.
E no Lage?
E no Lage, pá, acho que aquele discurso que ele teve agora também é bonito, mas é bonito quando se ganha.
O discurso, estamos a falar do discurso na gala do Benfica.
Porque dizer que foi um ano fantástico e um mês mau, só que esse mês... Pá,
refletiu algumas coisas.
Não? Refletiu, se calhar, os 5 meses que vêm para trás.
Pois.
Percebes? E acho que também que o Vaz não desaprendeu. Mas também, se é verdade que bateu uma série de recordes positivos, também está a bater agora
negativamente.
Eu acho que num clube como o Benfica também não. Se ele perde o campeonato, ele tem duas competições para ganhar, ganhando as duas competições. também pouco se lhe pode apontar. Agora, epá, acho muito estranho tudo o que se passou ali. De um momento para o outro.
Isto vai de encontro, desculpa, não é? Isto vai muito de encontro. Isto vai muito de encontro ao que tu disseste há bocado relativamente à perda de, à possível perda de pontos das duas equipas. É que temos um Benfica que joga pouco e um Porto que pouco joga. E portanto, eu acho mesmo que isto está longe de estar resolvido. Não por superioridade alguma, mas por...
Não, vai ser a equipa menos má vai
acabar a equipa por menos... É isso que eu acho, é isso mesmo. Acho que a equipa menos má,
equipa menos má
vai acabar por ser campeã, porque o que temos de palpável, o sumo que se extrai daquilo que é o jogo do Benfica e daquilo que é o jogo do Porto, é muito pouco, é francamente pouco.
Ainda só aqui fazer um reparo. Não é um reparo, é um acrescento ao que o Guarda estava a dizer. Começámos a falar no início do programa sobre estratégias de comunicação. E sobre o que é clubismo e não é clubismo, eu percebo perfeitamente as críticas que têm sido mais acentuadas, porque também a equipa não ganha, à direção do Sporting do Benfica. Tanto é que não consigo compreender como é que não houve até... Se calhar houve, até talvez tenha havido mais... Houve algum feedback sobre este tema, alguma conversa, alguma polémica, mas eu não consigo perceber como é que um clube centenário como o Sporting do Benfica e outro clube centenário como o Sporting Clube Portugal conseguem ter este tipo de estratégias de comunicação. Falo obviamente da questão do discurso de Luís Filipe Vieira num momento em que a equipa não me lembro da última vez que o Benfica perdeu tantos pontos, talvez com o Rui Vitória na altura seguidos. Não me lembro assim do momento. É pá, de uma perda de pontos tão rápida.
E jogar tão pouco tempo.
Com o Rui Vitória ou com uma das épocas dos
Jesus. E depois realmente Luís Filipe Vieira consegue vir dizer num discurso que, obviamente, isto é isto que me faz confusão num clube com o Benfica e com a visibilidade que o Benfica tem e com o dinheiro que o Benfica tem e com o investimento que supostamente faz na comunicação. O discurso do Vieira dizer o que diz e ter um e usar três palavras do lema de 4 do Sporting.
Tens.
Isso faz muita confusão.
O presidente do Benfica a utilizar as expressões do Sporting. O Sporting a ir buscar um treinador benfiquista.
E muitas vezes também a comunicar para o Benfica. É uma coisa que o Verandes, como disseste bem, se fosse outro clube.
Bem, a própria comunicação do. Agora estás a ir ao discurso do Vieira. É um discurso seco.
Seco.
Seco, sem alma nenhuma, sem. Epá, não se percebe. E nisso o Porto, para mim, continua a ser o maior exemplo, gosto ou não, do género de comunicação. E também agora há uma onda de críticas à direção do Porto, como eu nunca vi, mas apesar de tudo e do Pinto da Costa aparecer cada vez menos, gosto só não do género, é o tipo de comunicação que puxa mais por eles. E se calhar neste momento é preciso, se chegares ali e dares um morro na mesa, olha meus amigos, isto é pá, não é só uma empresa, meu, não somos robôs, somos pessoas e vamos para cima deles, né? Agora, e nisso o Porto continua a ser o melhor exemplo para mim, e se calhar não fez o Pinto da Costa a aparecer tanto, mas a comunicação que o Pinto da Costa tem ou tinha é a comunicação que o Sérgio Conceição tem atualmente.
Aliás, o áudio que foi passado aqui no início, e eu lembro na altura comentarmos isso, entre nós, aquelas declarações do Sérgio Conceição na conferência de imprensa pós-eliminação da Taça da Liga, foi na final?
Foi na final.
Pós-derrota na final da Taça da Liga, pode iniciar duas coisas. Ou que aquilo é o Porto na altura estava uma casa a arder, ou que o Sérgio Conceição e talvez a comunicação do Porto, mas vou dar o crédito, não o mérito, mas o crédito ao Sérgio Conceição, achou que aquela forma de comunicar e aquilo que ele disse poderia ser a forma certa de
tocar
a reunir.
Acho que é a primeira.
Achas que era a casa a arder e que foi um desabafo?
Acho mesmo que Sérgio Conceição pôs o lugar à disposição na câmara. Acho mesmo isso. Acho é que o Pinto Costa não... Pinto Costa e a direção do Porto, não sei até que ponto é que o Pinto Costa neste momento ainda manda no bloco do Porto, segundo aquilo que se lê e ouve-se. Mas a verdade é que eu acho efetivamente que o Pinto da Costa naquele momento não tinha outra solução senão dizer ao Sérgio, olha,
não tinha,
vais ter que ficar, não há hipótese. Pronto, e a minha questão é esta, e falando mais esportivamente, não tens nenhum comentário a fazer sobre a comunicação, nada. Muito bem. Os jogos que faltam, os 11 jogos que faltam entre o Benfica e o Porto. O Benfica vai a Portimão, jogos assim que eu a considero pode ser mais complicado, mas o campeonato que nós temos neste momento, o Benfica é previsível, pontos em casa, exatamente. Mas o Benfica, eu acho que o Benfica pode ter algumas dificuldades, obviamente, Acho que o Portimonense podia ser, mas acho que neste momento não é. Acho que Vila do Conde é sempre um campo difícil, apesar do Benfica fazer lá bons resultados. Vai a Madeira, o Marítimo, vai a Famalicão e joga em casa com o Sporting. Já o Porto, é importante não esquecer que vamos ter uma última jornada. Porto vai a Braga na última jornada.
Braga, Porto e Benfica Sport.
Mas o Porto, eu acho que o Porto tem um calendário mais facilitado até Braga. Eu acho que o Porto vai a Famalicão, vai a Vila das Aves, vai ao Passo, vai ao Passo das Ferreira. Aves. Pois, acho que não faz caças a ninguém. Não, estava a ver os jogos
fora. É daqueles jogos que.
Estava a ver os jogos fora até o final da época e parece-me que são. acho que o calendário do Porto, à partida. A nível de deslocações. À partida.
Eu acho que qualquer uma das equipas pode espalhar em qualquer jogo.
Pois é, essa é a questão.
Como está?
É questão. Eu estava a olhar para aí.
Posso garantir. Duvido muito que o Porto se espalhe na Vila das Aves. E não é por nada. É porque. O Nuno Manta Santos, pá.
Podes garantir? Cuidado.
Não faço.
Garanto, guarda e Nuno Manta Santos.
Garanto Jorge Jesus será treinador do Porto ou do Benfica na próxima temporada. Podes escrever aí onde.
Portanto, na tua opinião, a equipa que não for campeã será treinador do Jorge Jesus.
Não necessariamente. Não necessariamente. Eu não acredito que o Sérgio Conceição fique. De qualquer das formas.
Ok, era aí que eu queria
acabar. Agora, pode sair em altas, ter sido campeão e acredito que aí vai facilmente para uma equipa, se calhar na Itália, onde ele fez já a carreira de jogador. Ou pode sair porque pronto, efetivamente esgotou-se o projeto e não foi campeão depois de ter o pássaro na mão, que agora é o que tem o pássaro na mão, mas eu acho que ele não fica de qualquer das formas.
Mas este pássaro, o cesto é um bocadinho mais pequeno do que aquilo que o Benfica tinha, né? O Benfica tinha um cesto, uma casa,
e agora
à partida num campeonato como o nosso, que é também tão pouco competitivo.
Também não devido que faça estas exibições que o Benfica tem tido, a direção do Benfica não arranja um parceiro estratégico para meter o Bruno Dás no final da época. Como aconteceu com o Rio Vitória, que apareceu lá o Al Nassr. E agora, se calhar, o Avaz até já teve experiência de ter estado nos Emirados. Se calhar vai outra vez.
Está a par. Já estamos aí com 47 minutos.
Uhum.
E a minha questão assim, mais final para vocês, e temos que trazer convidados, temos que pensar nisso, temos que ser mais proativos nisso. Nós já temos aí alguns nomes para trazer, mas pronto. Agora, finalizando...
Samit é o meu convidado.
Obrigado por teres dito aquilo que eu estava a pensar. Mas eu queria culminar aqui, e o guarda adiantou-se. Ou seja, acham que independentemente do fecho da época, acho que também do ponto de vista da gestão isso seria parvo, mas do ponto de vista, independentemente de quem for campeão e de como é que a época vai acabar, acham que os dois treinadores se mantêm, acham que saem os dois, o que é que vocês acham? Qual é a vossa opinião de bom?
Eu acho que o Conceição sai,
independentemente de.
Até por ele!
Independentemente daquilo que acontecer. Agora, acho que também há aí uma coisa que se chama eleições do Futebol Clube do Porto.
E do Benfica?
Sim, mas acho mesmo que neste momento o Porto vive uma situação em que a direção pode estar mais condicionada do que a direção do Benfica. Oh. Acho eu. Acho que pelo menos há assumidamente neste momento candidatos à direção do Porto que no Benfica não há.
Ah, o Rui Gomes da Silva.
O Rui Gomes da Silva, ok, tens razão. Não, mas ok, minha questão é, eu acho que a manutenção de Sérgio Conceição depende mais da direção do Porto do que a manutenção do Lage. Okay, eu acho que o Lage tem mais condições em ficar no Benfica.
Com outra direção?
Não depende tanto da direção.
Eu acho que
a Conceição depende mais.
À luz das declarações do Rui Gomes da Silva, o Vasco com ele não fica.
Ah, ok. Os três treinadores do que falou, porque ele falou de
três treinadores ex-Porto e está farto de criticar o Vasco. Quer dizer, hoje em dia metes alguma coisa na internet é que ele fica lá, é só abrir o blog.
A verdade é que independentemente daquilo que se puder dizer, a verdade é que houve um endeusamento ao Laje.
Da parte de todos.
Que a malta agora parece que quando há endeusamento a malta cai ainda mais, queda ainda maior.
É pá, eu não me lembro.
E a verdade é esta: a verdade é que este endeusamento até se pode ter justificado. Tendo em conta o momento que o Benfica viveu na altura e aquilo que o Lage conseguiu trazer e os resultados.
É pá, e não desaprendeu, basta.
É isso.
Não desaprendeu.
Mas a verdade é: sabia assim tanto?
Eu acho que ele nem era tão bom nem era tão mau.
Pois, essa é a minha questão também.
Estás a perceber? Acho que há de um meio termo. E que é suficiente para o Benfica jogar mais do que joga agora.
Posto isto, vai ficar ou não?
Creio que não.
Eu creio que sim.
Assim que terminamos? Ok, pronto.
Acho que vai aparecer um bilhetinho
de Emirates. Eu creio que sim e acho que seria injusto se assim não fosse.
Ok, e o Porto?
Sendo ou não sendo campeão.
E o Porto?
Acho que o Sérgio Conceição vai sair de certeza se não for campeão, e talvez o Pedro tenha razão relativamente a essa questão.
Eu acho que ele próprio está cansado de tudo e que ele teve sempre sistematicamente condicionado no Porto. Na primeira época ele foi recuperar os emprestados todos. Correu bem. O ano passado não correu tão bem, o Benfica recuperou os 7 pontos. É o fado na verdade desportiva no áudio que iniciámos isto.
Pronto. É diverso.
Não, é a justificação que qualquer um dá.
Não, mas, sim, é o que eu estou a dizer, são feiras do futebol, são.
Também
é,
para ele próprio comuns. Se proteger um bocado, não ganhei porque foram os árbitros. Pronto. E este ano, também se formos a ver, a coisa pode correr bem, o Porto pode acabar por ser campeão, mas em junho o Porto tem que ter feito 100 milhões em vendas. Se não para o ano, a Liga dos Campeões encosta. Já não.
E tendo
não
em conta aquilo que vocês estão a dizer, o novo Cristóvão Colombo português chamado Jorge Jesus estará mais próximo do Benfica ou do Porto?
Do Porto.
Direito do Benfica.
Muito bem.
E o contrato do Jesus acaba em maio. É que
há já andamos um jantar se calhar para dentro nós os dois.
Queres uma apostinha?
Uma apostinha.
Eu estou forte de perder apostas à bola.
Está apostado. Pronto, então é assim que fechamos o episódio. Fechamos assim o episódio 28 com uma aposta jesusiana aqui em Lisboa, em que Pedro Azevedo considera que o Jorge Jesus estará mais próximo do Porto, Pedro Guarda considera que o Jorge Jesus estará mais próximo do Benfica. Eu considero que o Samit devia estar aqui, mas também desejo umas boas férias ao Samit, e eu considero que há mais treinadores para além do Jesus. Boa. Portanto, boa noite e até ao próximo episódio.